O Florestan, ele fez uma ele demarcou, lembrou bem o Ceravolo, a questão da abordagem da escravidão em toda a construção teórica brasileira. O Gilberto Freire, dizia ele, está até no meu livro isso, o Gilberto Freire fez a leitura da escravidão a partir da Casa Grande, e ele era da Casa Grande. E Florestan, como era do Lumpen, ele fez da senzala. É muito importante uma reunião como essa, porque eu tenho a sensação no Brasil que parece que querem esconder o Florestan. E eu acho que quanto mais a gente trazer o Florestan, eu acho que isso dinamiza mais o pensamento dele. E ele teve essa felicidade de apurar, não pelas condições que ele vivia, claro, mas de apurar o olhar sociológico dele a partir das condições de vida que ele teve. E, assim, a partir das ruas, né? Que eram as atividades que ele tinha. Isso ajudou muito quando ele foi fazer a sociologia e tal. Que tem um fato muito interessante no momento em que ele foi prestar exames, depois de fazer o chamado artigo 99, que era o supletivo para entrar para a USP, ele foi fazer a prova concorrendo com a elite paulista, os filhos da elite paulista, que antes a elite paulista estudava na Europa, né? E a USP foi criada exatamente para atender essa demanda que existia no Brasil. E ele, né, conseguiu chegar à USP para fazer o exame. E chega na hora do exame, a banca queria fazer, como a banca, os professores eram todos estrangeiros, a banca queria fazer a prova na língua deles. Os alunos, como eram filhos das elites, tinham a oportunidade de estudar línguas e etc. E ele não. E ele foi o primeiro que virou e falou para eles, falou assim, eu estou no meu país, eu quero fazer a prova na minha língua. Isso causou uma crise na banca. E a banca se reuniu depois e resolveu aceitar que ele fizesse a prova. Aí, naquela época, sorteava pontos, né? Aí sortearam um ponto do Durkheim. Ele tinha lido Durkheim de ponta cabeça e sabia tudo e fez uma excelente prova. Durkheim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Me desculpe, mas eu sempre me emociono.
Por isso que você já percebeu o palmo. Iniciou falando e recebendo palmas.
Eu tinha para o Agoldo, que ele não precisou receber palmas, porque ele fez uma bela introdução e recebi palmas no final. Mas eu sei como ele conviveu com o Florestan no dia a dia, e por isso eu falei antes que você, inclusive, é um orgulho, né, poder dizer que foi assessor do Florestan.
Obrigado.
Né? E essa emoção eu entendo. Eu vi o convívio teu, inclusive no período que ele caminhava mais lento já, e você acompanhando ele. Solta as emoções, que aqui tu está em casa. E eu sei que o Brasil que está se assistindo está entendendo esse momento. Eu fiz uma pequena interrupção para você recuperar, para retomar.
Obrigado. Porque eu tive uma origem de classe semelhante à dele. Ele era lumpen do urbano e eu era rural. Eu selecionei aqui algumas passagens dele no Congresso, que foi a parte na Câmara, porque foi o período que eu convivi com ele e tive a oportunidade de assessorá-lo. E tem um lado do Florestan, que é um lado muito pouco conhecido, que é o lado do turrão Florestan. A rebeldia dele era uma coisa muito forte, e ele não levava desaforo para casa. Isso foi desde quando ele disputou no braço os pontos de engraxate. Então, ele às vezes era irônico também. Uma vez, eu vou ler aqui um trechinho do livro, porque a memória às vezes falha, porque já estavam 9 anos que eu fiz esse livro. E uma vez ele chegou para o Ulisses Guimarães, porque tocava aquela campainha, chamando todo mundo para o plenário, né? E ele não se conformava com aquilo. Como é que pode, né, tocar uma campainha para chamar as pessoas para ir a uma reunião, sendo que tem hora marcada, está tudo divulgado, e você precisa ficar tocando aquela campainha o tempo todo. Aí ele disse assim para o Ulisses Guimarães, chegou lá no plenário, subiu, foi à tribuna e falou para o Ulisses Guimarães: presidente, quando ouço essa campainha, eu me sinto um boi. Parece que somos uma boiada que está sendo arrebanhada para um curral ao toque de um berrante. Como podem os parlamentares da nação serem tratados dessa forma? Ele, o Ulisses Guimarães deu uma gargalhada, né, e disse: professor, o senhor é uma pessoa surpreendente. Duvido que outro parlamentar tenha se atentado para isso. O senhor tem toda a razão, mas, infelizmente, sem essa campainha, o plenário desta casa não funciona. Seu Bernard. A outra é o seguinte: nos discursos de reflexão, eram profundas, né, as reflexões dele, né, que marcaram a presença do Florestan no plenário. Certo dia, ele estava discursando no microfone, que fica na primeira fila dos apartes, quando não foi suficientemente entendido por um deputado que, do outro lado, ocupava a tribuna. O deputado não lhe deu o tratamento devido. Fez algumas provocações e o desacatou. Florestan abandonou o discurso que fazia e desafiou o parlamentar. Disse: se Vossa Excelência quiser, podemos resolver isso de outra maneira. Vamos lá para fora. E ficou naquela turra ali com o deputado, até que surgiu o Vladimir Palmeira. E o Vladimir Palmeira tirou ele daquela situação, né? Em outra ocasião, ele estava debatendo... Não, o senador Roberto Campos, na época constituinte, né, eles se reuniam todos naquele grande plenário lá da Câmara, né? O Roberto Campos estava debatendo, estava discutindo a coisa da economia e tal, e ninguém prestava atenção. E o Florestan parecia um aluno bem aplicado, que ele chegava na hora certa, sentava geralmente na mesma cadeira, não é, pai? E ele ficava ali, prestando atenção em todos os discursos. Né? E de vez em quando ele pedia uma parte, ia lá e tal. E aí tinha um grupo de deputados bem à frente dele, fazendo uma grande algazarra, dando gargalhadas, e o senador Roberto Campos falando. Aí ele deu uma bronca nos deputados, né? Levantou, ficou irado com aquilo, e disse para os deputados, né, que ele podia não concordar com o que dizia Roberto Campos, porque havia um abismo entre eles, né, em termos de compreensão e interpretação do país, e etc., mas que ele merecia respeito. Né? Aí os deputados saíram dali e foram fazer algazarra em outro lugar. Né? As relações dele, ele não tinha assim, limitações. Né? O Jarbas Passarinho foi uma pessoa que se aproximou dele. Né? Uma vez o Jarbas Passarinho fazendo ele estava fazendo um discurso sobre a reforma agrária. E o senador Jarbas Passarinho foi até o plenário, estava ouvindo, né? Aí foi até o plenário, sentou e ficou observando ele. Aí, quando o Florestan terminou, o senador foi lá cumprimentá-lo. E ele fez a seguinte declaração para esse livro, né? Como pode um homem tão puro, com tamanha erudição e firmeza no trato com os adversários, ser um revolucionário radical, como dizem, né? Ele sempre foi um defensor intransigente do ensino público, né, que o Haroldo comentou aqui, e tem uma passagem dele que foi uma coisa muito interessante logo no início da Constituinte. Ele tem a luta dele toda pautada, e ele foi apoiado, inclusive, pelo setor de educação, pelo movimento educacional. E na Constituinte tinham muitos pretendentes, né, para ir para a subcomissão de educação. E ele ficou escanteado na bancada. Né? Ele ficou irado, foi para casa, chamou a dona Miriam, falou: Miriam, vamos arrumar as malas, eu vou-me embora. Se eu não sirvo para participar da comissão de educação, a subcomissão, eu vou-me embora, não tenho mais o que fazer aqui. Mas isso, antes disso, ele já tinha telefonado para a dona Miriam, tinha falado com ela, estava indo para casa para arrumar as malas, e a dona Miriam pegou o telefone e ligou para alguns deputados, ligou na época, o Lula, que era líder da bancada, e o Lula foi lá, foi à casa lá, para demovê-lo daquela ideia de ir embora, e falou: não, você que vai para a subcomissão de educação.
Fiz parte da Constituinte, e o Lula é o nosso líder, de fato, o ex-presidente Lula, esse episódio eu não fiquei sabendo hoje, viu?
É.
Essa firmeza de convicção, vão embora, então.
É, mas ele tinha isso, ele era muito firme nas coisas. E era, ao mesmo tempo, uma pessoa muito suave, né? Que a conversa dele falava baixinho com todo mundo. Pessoa super, ele cumprimentava todas as pessoas. E ele entrava na Câmara e ele começava a cumprimentar os seguranças. Ia, né? Por aí afora, né?
Mais dessa.
Obrigado. Bom, esse livrinho eu fiz num jorro. Foi uma coisa assim. A Escola Nacional Florestan Fernandes estava sendo construída e já tinha inauguração prevista. E eu resolvi fazer isso para doar para a construção da escola. E esse livro é uma doação para arrecadar fundos, né, para a venda dele, né, servir para alguma coisa lá, para a construção da escola. E é sempre difícil para mim falar de Florestan. Quando eu fiz esse livro, eu parei muitos momentos para chorar, porque é muito forte. A escola vai muito bem, viu? A escola tem uma biblioteca fantástica, tem salas de aula fantásticas também, muito grandes, tem alojamento, né? E foi uma escola construída pelas brigadas do MST. Foram pessoas voluntárias que foram lá e construíram a escola. Desde fazer o barro até... fizeram tudo. E eu tive na inauguração, foi uma coisa maravilhosa também. E essa é uma obra que... Essa escola, ela mantém viva a chama do Florestan. E, como eu disse, parece que há uma intenção de esconder o Florestan, porque todos os temas que ele tocou foram temas que causaram grande polêmica. Eu estava comentando com o Haroldo agora, eu estou começando a fazer um estudo sobre as polêmicas do Florestan, porque ele teve polêmicas na questão da escravidão, ele teve polêmicas na questão do índio, ele teve polêmicas na educação, na questão do desenvolvimentismo. Isso é uma coisa que eu sinto assim que a academia trata muito mal, essa questão do desenvolvimentismo. Florestan tem uma obra extraordinária sobre o desenvolvimentismo. E engraçado, por ironia do destino, né? Maria da Conceição Tavares é dessa linha. E logo em seguida que eu trabalhei com Florestan, eu fui trabalhar com ela. Então, eu acabei pegando os dois lados dessa discussão da questão do desenvolvimentismo. E, em seguida, eu fui trabalhar com a então ministra Dilma Rousseff, fui assessor dela por um período até antes da campanha eleitoral. E essa questão estava lá palpitante, né? É o modelo hoje que nós temos no Brasil, né? Claro que o social entrou muito forte, né? Até a década de 50, por aí, se falava... O BNDES se chamava BNDE, não existia o S do social, né? Então, essa coisa vem se transformando ao longo do tempo. E o governo Lula, do governo Lula para cá, entrou muito forte. Mas é uma mesclagem que está se fazendo, na minha opinião, entre essas duas tendências, tá? Um lado muito forte, que os dois foram do PT, né? Um lado muito forte do Florestan e um lado muito forte da Conceição, mas nesse período mais recente. Então, eu estou tentando trilhar isso, tá? Trazer um pouco disso para o debate, como mais uma contribuiçãozinha voluntária. Muito obrigado.
Muito bem. Lauria Cerqueira, escritor, autor do livro Florestan Fernandes, Vida e Obra. Viu, Lauria? Nós vamos fazer uma sessão de homenagem esse ano no plenário do Senado, viu? E quero de pronto já te convidar e convidar todos para você estar lá para fazer esses relatos que você fez aqui.
Ah, obrigado.
O Brasil não conhece.
Tem bastante, mas assim o tempo é curto,
claro,
mas não
claro.
Eu teria dito
mas,
mais.
Com certeza teremos outra oportunidade. Eu passo a palavra agora ao professor de Sociologia e consultor do Senado Federal, Eurico Antônio Gonçalves Cursino dos Santos.
Muito bom dia. Eu agradeço ao senador Paim pelo convite e oportunidade aqui. Aos demais membros da mesa, meus cumprimentos. Senhoras e senhores, Vamos lá, falar de Florestan Fernandes não é fácil, mas é sempre um prazer, um orgulho, né, de a gente estar nessa... A gente ter uma pessoa dessas para comentar. Um bocado de coisa foi dita aqui, eu tinha preparado uma pequena notícia, né, sobre as ideias centrais do Florestan. Eu vou continuar mantendo essa estratégia, embora vá encurtá-la um pouquinho, para fazer alguns comentários em cima do que foi dito aqui. Só uma notícia. A obra do Florestan Fernandes é uma obra que se dedica a compreender o modo, né, como a sociedade capitalista, moderna, né, foi estruturada no Brasil. Ele empregou uma metodologia histórica, né, no sentido de reconstruir o modo como as instituições do Estado e do mercado, né, desembarcaram aqui no início do século XIX e se plasmaram com as formas econômicas coloniais e se plasmaram com a cultura colonial. Então, nesta medida, primeira coisa de saída, né, o Florestan Fernandes nos convida a olhar para o Brasil de verdade, como o Brasil é, ao invés de trazer um modelo, né, teórico pré-concebido, típico das economias liberais, que diz assim, todo mundo vai agir para tirar o maior lucro com o menor prejuízo, os sujeitos são meio que embaralhados na sociedade, em toda a sociedade que começa, tem igualdade, não precisamos olhar para a história delas, não precisamos ver como as pessoas foram formadas, apenas temos que tocar o barco econômico, né? Então, a primeira coisa é que a obra do Florestan Fernandes, já no início, nos pressupostos, nos postulados, desautoriza essa forma de raciocínio desvinculada da história das sociedades. Isso é uma... Eu lembro, ele vivia dizendo, né, que o intelectual precisa ter cuidado com o que vai ser feito com o que ele escreve.